Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lud.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama. Há quem goste e há quem odeie. No episódio de hoje, nós iremos comentar sobre um dos clichês mais usados em doramas, o temido triângulo amoroso.
Talvez você passe parte do time das que shippam errado, no caso eu, gente, e acaba torcendo pro carinha que vai acabar sofrendo no final. Mas tá tudo bem, não tem problema, gente, é a vida, sabe? Aqui é quase um grupo de autoajuda, todo mundo sofre igual.
E é com essa belíssima introdução, todo mundo sofre igual, que a gente vai começar o nosso episódio de hoje. Eu acho que Triângulo Amoroso é um dos clichês mais batidos da Dramaland. Tipo, eu acho que ele ultrapassa até o plot de infância.
A gente acharia que nada ultrapassaria o plot de infância, né?
Eu acho que
o plot de Triângulo Amoroso é mais batido do que a infância.
Nossa, é muito. E ele é usado... Eu vou criar uma estatística que vozes da minha cabeça, mas eu acho que ele é usado 90% das vezes nos doramas. Por quê?
Eu acho que é pré-requisito, cara, sabe?
Cara, sim.
Acho que, assim, não tem como não ser pré-requisito pra poder... Vou ler um script, tem que ter, no mínimo, o plot de casal, três pessoas, que eu esqueci o nome.
Trisal.
É o meu trisal. E pra poder passar na fase de teste.
Cara,
só pode, não tem outra explicação.
Só pode. Não, sério, porque eu fico chocada, às vezes o foco do dorama não é nem romance, mas vai ter o carinha aqui, os dois carinhas que gostam da mesma menina.
Uhum.
Sempre assim.
E é sempre a principal. Nunca acontece com tipo a secundária, não, nada do tipo. É sempre a principal mesmo.
Nossa, verdade. Eu nunca tinha pra pensar nisso.
Percebeu?
Que a secundária. É. Gente, a secundária é sempre rejeitada. Ela nunca tem dois garotos que gostam dela. Ela não é bonita o suficiente.
Ou é a secundária que, tipo, tem um carinha e ela fica com esse carinha. Ela gosta dele no início e aí o carinha não gosta dela. E aí durante o dorama ele vai se apaixonando por ela. Ou então é aquela só amiga divertida que... Ela é só isso. Ela não tem nada na vida. Ela só é amiga de... O papel dela é ser amiga divertida.
Tadinha, ela é amiga divertida. Ou é amiga divertida, ou é aquela amiga que é, tipo, super trabalhadora também. Ou é amiga muito sofrida também. Ou é amiga rica, porque vai ajudar a pagar as coisas pra ela. Também tem essa.
Exatamente. Mas ela nunca tem o plot de ter dois carinhas gostando dela. Ou ela tá gostando de dois carinhos, né? Vai que...
É verdade. Inclusive, sobre outro ponto. É mais comum ver um triângulo amoroso de dois caras com uma garota do que duas garotas com um cara. É um pouquinho mais raro. Tem alguns. Mas é mais raro ver...
Eu, sinceramente, não conheço.
Aquele que você indicou, da menina do anel.
Da menina do anel? Tem duas mulheres e... Tem dois caras?
Não, dois caras.
Gostando dela?
A menina do anel, do minidrama, menina, que ela...
Ih, verdade! Verdade! Mas ali foi, tipo, não é bem... Porque a outra foi mais por interesse. Ela não gostava dele que nem a principal gostava.
Ah, mas ela acabou sendo um empecilho ali pra eles, não?
É verdade, se bem que sim, é verdade.
É um triângulo amoroso diferente. Então, mas aí, caraca, eu não vi o dorama, eu lembrei. Meu Deus, cara. Mas enfim, eu acho esse triângulo amoroso, cara, como eu falei, né, há quem gosta e há quem odeia, eu sou do time e eu odeio, porque às vezes o triângulo amoroso atrapalha muito na história, porque...
Não, cara, não acho que atrapalha muito não, acho que atrapalha sempre, em 90% das vezes, aqui, as minhas estatísticas também, 90% das vezes, o triângulo amoroso atrapalha sim.
Pesquisa da Datafolha do Mdude. De acordo com as nossas estatísticas. Nossa, porque às vezes a história tá indo muito bem, sabe? Tá encaminhando muito legal. Aí do nada, eles colocam um carinha lá que vão brigar por ela e vai, tipo, destruir totalmente o clima do drama que estavam criando. Aí vai ficar um embate ridículo. Aí eles, às vezes, eles podem até também entrar em conflito com a trajetória da própria protagonista. Aí ela acaba se ferrando.
Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu acho que eu já falei aqui. A gente sabe que... A gente já sabe quem é. Quem shippa errado é porque nasceu pra ser trouxa. Eu, no caso, né? Mas a gente já sabe com quem a protagonista vai ficar. Sim. Sabe? Então, assim, não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer um plot pra você gostar de outra pessoa, ficar com o coração dividido, sendo que você tem certeza absoluta de que a protagonista não vai ficar com ele. Sabe? É desperdício de conteúdo. Sinceramente, eu acho.
Essa é outra mecânica clichê dentro do clichê do triângulo amoroso. Que é a previsibilidade. Você, quando tem um triângulo amoroso, geralmente funciona a estrutura da mocinha, o bad boy, ou um cara que é frio, seco, etc. E um cara bonzinho. E assim que vai acabar com o bonzinho. Eu não tô lembrando agora de nenhum que ela trabalhou. Não, Moonlovers. Moonlovers, ela fica com bad boyzinho, com carinha frio lá.
É, mas não é bem bad boy, né? Mas sim.
Mas as paradas de shippar certo e shippar errado, eu fico brincando nisso de shippar certo e shippar errado, mas tipo, não existe muito isso, né? Porque você vai muito do seu gosto pessoal. Tipo, a Babi tem um fraquinho por bad boys, como ela já se expôs aqui.
E eu sim, gosto... várias vezes, eu te aceito muito.
E eu gosto dos caras certinhos, então tipo assim, eu sou mais propensa quando ter o cara certinho no dorama, eu gostar mais dele. Então, eu acabo ficando feliz no final do dorama. Mas é muito previsível, acaba sendo chato também pra mim, sabe? Porque eu sei que ela vai acabar com ele no final. True Beauty foi um que deu um clickbait. Porque era o Abitum, né? E todo mundo sabia que na Abitum ela falava com o Bad Boy. Só que aí o Trubin falou assim, aqui não, queridas. Aqui.
Não vai ser assim não, querida. Eu tô aqui trabalhando com um idol, então ela vai terminar com um idol, viu? Grande beijo pra vocês.
E tipo, aí eu acho que... Não sei se isso foi bom ou ruim, porque ela quebrou o clichê da previsibilidade, mas ela continuou do clichê do bonzinho.
É, verdade. Verdade, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Cara, assim, geralmente eu não shippo errado, sabe?
Tipo assim,
o shippo errado que... Não, cara, mas assim, eu o shippo errado que eu tive de verdade foi em Reply 1988, que esse eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste quando ela não terminou com o carinho que eu queria. Eu fiquei extremamente triste. Eu parei o episódio e fiquei assim, deitado pro sofá.
Meu Deus do céu.
E True Beauty, na verdade, é porque eu queria muito que ela terminasse com o Inhop. Que eu esqueci o nome dele. Meu Deus.
Não, eu também esqueci. Eu só lembro só de Inhop agora.
Mas enfim, eu queria que ela terminasse com ele, sabe? Mas eu já sabia com certeza absoluta de que ela não ia terminar. Mas geralmente, em baits que tem triângulo amoroso, que é basicamente 90% do drama que eu assisto, eu shippo certo. O problema é porque... Sabe? Não era o que eu queria.
Não é o meu gosto, que saco.
É, não é o gosto, sabe? Eu não queria que ela ficasse com um carinha certinho, bonitinho. Eu queria que ela ficasse com um bad boy que cospe nela.
Ai, que horror!
Mentira, gente.
O cara que deu um murrão no estômago dela de bom dia. Eu acho que um clichê válido e que... Na verdade, existe... Como que eu falei que eu não gosto muito desse... Não gosto muito desse clichê de triângulo amoroso? Qualquer outro clichê vai ser melhor. Mas pra mim, um que bate muito e que é muito melhor que triângulo amoroso é o clichê do love-hate ou o clichê do CEO. É isso. Eu amo esses dois demais.
Ai, cara, sim. Sim, pra mim, eu ainda acho que o clichê do love hate, pra mim, ele bate todos os outros clichês. Certo? Pra mim, eu amo. Inclusive, eu tava falando até isso com uma amiga minha ontem. De que se eu tô lendo um livro e é um clichê love hate, eu tenho certeza absoluta de que eu vou gostar. Sabe assim, eu amo esse lance de tipo, ah, não gosto de você agora, e aí eu vou descobrindo que gosto, mas aí não, eu prefiro manter o meu orgulho. Gente, eu amo. Aff, não. Esse joguinho de cão e rato. Ou cão e rato não, cão e gato. Do nada, cão brigando com o rato, mas também.
Se, pra mim, assim, se eles se implicam, trocam farpas no começo, sim, já sei que vai dar casamento.
Vão casar, vai dar namoro. Sabe aquele negócio de quando a gente era piveta, nossa mãe falava que quando algum pivete na escola brigava, implicava com a gente, é porque ele gostava da gente?
Mesma lógica pra doramas.
A mesma lógica, exatamente. Exatamente a mesma lógica.
Um desses, que a gente tava até falando antes da gravação, que eu lembrei, que tem um triângulo amoroso, eu acho que é um dos poucos que se salva. E tem o clichê do... da implicância, é o Strong Woman, que eu não sei falar uma
da música. Implicância e do CEO, né?
É,
tem todos. Nossa, os clichês.
Tem todos os clichês. Eu acho que o único que Strong destrói...
Strong Woman é literalmente o clichê.
Verdade. O que aconteceu com a Secretária Kim também, só que só não tem o triângulo amoroso, Secretária Kim, né?
É, verdade.
Mas tem muito triângulo, muitos clichês. Mas esse clichê da Strong Woman, que eu não vou falar o nome do dorama todo, gente, que pelo amor de Deus, vou falar só o Strong Woman.
Strong
você já
Woman
sabe.
Do Bulksum, mulher.
Ah, não. Todo mundo aqui, povo, você que está ouvindo, ouvinte, você sabe que eu não estou falando, não preciso falar o nome dele todo. Mas enfim. O Strong Woman tem o clichê do triângulo amoroso e ele não é ruim porque ele é engraçadinho. Eu acho que ele tem uma pegada cômica. E eu acho que uhum. isso que deixa ele legal. Se ele fosse levado muito a sério, eu acho que ia destruir o dorama.
E eu acho também que ele é o tipo de clichê, assim, o jeito dele é do tipo que eu gosto, porque não deixa você com vontade de que ela fique com outro carinha.
Uhum.
Ela já é predestinada pra ficar com o Mimim.
Sim.
Não tem como. Ela é absolutamente a pessoa certa pra ele. E ele é muito cadelinho dela. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Apesar deles trocarem farpas, quando ele começa a gostar dela, meu Deus do céu, eu quero dar o mundo pra eles dois.
Outro clichê que eu amo, homem gado.
Sim.
É a melhor coisa.
Eu acho que, na verdade, gente, esse episódio é pra falar sobre todos os clichês existentes na face da Dramaland.
Porque todos são melhores que Triângulo Amoroso.
É verdade. This is true.
Ai, cara. Mas em relação ao Love Hate, vou passar um pouquinho. Love Hate também tem uma medida certa. O Love Hate também tem que ser dosado. Não tem que ser que nem o The Hearse, os herdeiros lá.
Ah, sim. Que o cara humilhava ela. Não, acho nada a ver.
Não, humilhar já é passou do limite. Tem que ter um limite no Love Hate. O Love Hate é tipo assim, você não toma banho, nem você. Essas paradas boas.
Meu Deus, não acredito nisso.
Me contrata como roteirista de dorama, gente, tem que criar ótimos diálogos.
O roteiro, ó, 10-10.
Agora, a gente devia falar sobre algum triângulo amoroso que a gente ame muito ou que a gente odeia muito. Tu tem algum em mente?
Cara, assim, eu não amo muito nenhum, sabe? Eu posso dizer que...
Aí ele deixou bem claro isso.
Foi legal.
Ele deixou bem claro que a gente não gosta de nenhum.
É, eu queria deixar... Antes de mais nada, gente, eu queria deixar bem claro de que eu realmente não gosto de nenhum triângulo amoroso. Eu acho que uns funcionam e outros, 90% das vezes, aqui é a data folha novamente, 90% das vezes não funcionam, entende? Mas o que eu acho? Talvez eu seja cancelada, talvez eu seja. Mas eu gosto do triângulo de startup. Eu acho legal, sabe? Eu acho que funcionou. Nesse caso, eu acho que funcionou. Apesar de eu ficar o drama inteiro achando que ela fosse ficar com o carinha mais velho, por incrível que pareça.
Esse triângulo amoroso aí que quase fez a drama além de se,
exato.
Se implodir, né? Se matar.
Exatamente. Eu pensei muito que ela fosse ficar com o carinha mais velho, sabe? E acabei gostando dela ter ficado com o personagem do Namju. Que eu nem sei como é o nome dele, meu Deus. Eu acho que é Nadu-san. Acho que é. Mas enfim, não lembro mais. Porque eu não lembro nem o que foi que eu comi hoje de manhã. Imagina o nome do personagem. Mas, eu gostei. Eu acho que funcionou. Sabe? Eu acho que esse triângulo amoroso funcionou. Acho que deu certo. Acho que deu um orgulhozinho bonitinho de ver ele se desenvolvendo. E achei 6 de 10. Porque nenhum triângulo amoroso pra mim é 10-10, gente. Eu sinto muito.
Eu acho que... Eu já falei, né? O que eu gostei é o Strong Woman. Pra mim, a pegada levezinha e cômica dele funciona. Essa parada também dá ter certeza que ela vai ficar com... A certeza que dá que, tipo, aquele cara não é uma ameaça real.
Sim.
É legal. Ele é só alguém ali pra dar continuidade na história. Ele não oferece muito perigo.
É, e outra, ele é o carinha que ela sempre foi apaixonada, né? Então, assim, é normal isso acontecer. É normal, porque ele era um amigo de infância. Tem todo aquele plot de infância, de o carinha que sempre esteve ali por ela, que defendeu ela, e que no futuro, depois que ele sabe que não vai ter mais ela, ele vai se apaixonando por ela. É sempre assim.
Só porque ela tá interessada em outro, ou outro tá interessado nela.
Exatamente.
Fala, quero.
Exatamente. Quando ele vê que ela tá já decidida com outra pessoa, com tudo ok, com tudo lindo. É tipo o plot do ex, Oi Sumida. Você tá bem sumida. Na vida e do nada chega uma mensagem.
Sim. Ah, mas agora a gente já falou de um que a gente gostou, eu queria falar um que eu odiei e que ele é recente. E eu acho que a existência dele. Primeiro, eu vou falar uma coisa. Eu odeio muito, muito. Eu acho que igualmente, na verdade, eu odeio mais. Odeio. Uma parada que eu odeio mais que Triângulo Amoroso é o plot de traição. Eu odeio.
Ah, eu também.
Eu não suporto quando um casal de protagonista nasce de uma traição. Não gosto, não gosto. E. É. Esse aqui foi mais ou menos traição, porque foi traição de amigo, foi talaricagem. E provavelmente você já sabe o que eu vou falar. Love Alarm. Eu odeio esse Triângulo Amoroso. Pra mim, esse dorama não devia nem ter existido.
Cara, pra mim, sério, eu nunca vou entender o hype que Love Alarm teve na vida.
Cara,
sabe? Você nunca vou entender. Nunca vou entender o que foi que aconteceu. Sabe?
Surto.
O que foi que a Dorameira comeram, sabe? E outra, o outro protagonista nem é tão bonito assim, gente. Eu sinto muito, mas assim, não é. Sabe? Eu só assisti aquele drama pra de hoje eu terminar com o bonito rico, que era um saco. Mas eu queria que ela ficasse com ele.
Eu acho que o outro tem visual. Ai, estou sendo péssima, julgando a pessoa pela aparência. Mas, tipo assim, eu acho que ele tem mais visual do amigo engraçado.
É, o amigo feio que fica sem ninguém no final.
Ai, que horror, que amigo feio.
Eu sinto muito, mas é isso, gente.
Ele não é feio, é porque ele não tá no padrão protagonista que a gente tá acostumada, entendeu? Mas
cara, é que nem o amigo do Park Seung Joon em Secretária Kim. Uh-huh. Eu não acho ele feio, mas ele é considerado um amigo feio que termina sem ninguém.
Sim, verdade.
Entende?
É, meu problema nem é aparência. O problema pra mim foi a talaricagem do amigo. Eu achei bem feito ele acabar sem ninguém, porque quem talarica fica solteiro, fica sofrendo.
Ele não terminou sem ninguém. Ele foi atrás da outra e vai se humilhar pra outra.
Então, bem feito. Outra. Vai se humilhar ainda mais. Mais um bem feito pra ele. Mas enfim, eu odiei como que começou. Porque ele ficou com a Jojo sabendo que o amigo gostava dela. Odiei a forma que foi explorado. Odiei a forma do desenvolvimento. E odiei a conclusão. Odiei tudo. Entendeu? Eu acho que, tipo, foi cansativo.
Não tem nada em Love Alarm que eu goste, sabe? Assim, não tem. Foi um drama que eu realmente assisti porque eu tava tentando entender o que é que todo mundo achava nesse drama. Assim, foi literalmente isso. Eu nunca assisti um drama desse jeito, que eu fui obrigada a assistir pra ver o que era, porque assim, eu precisava entender, sabe? Eu precisava. Não, gente, eu realmente. Será que eu tô vendo errado? Será que eu tô julgando alguma coisa? Será que é muito adolescente pra minha cabeça? Será que eu já sou essa pessoa? Que é que fica julgando os adolescentes, alguma coisa do tipo, sei lá. Eu não, de ter alguma coisa muito errada nisso aqui, eu preciso assistir. E foi a mesma opinião que eu tive durante todos os episódios, sabe? Eu não gostei da forma como o outro simplesmente deu um beijo na Jojo, sabendo que ela era a prometida do melhor amigo dele.
A crush do amigo.
Sabe assim, achei tudo ridículo, sabe? Achei ridículo a forma como ele abordou ela e tal. A forma como ele não contou pra ela de que ele sabia que o amigo dele gostava dela, sabe? Então, assim, não deu nem tempo dela pensar. Ela só conheceu ele, o outro amigo ela não conhecia.
Verdade.
E detalhe, ela trabalhava com o menino e não percebeu.
Oh, mano. Mas o pior sim, também, ela, eu acho que a Jojo também, o problema principal desse dorama é o protagonista rico. Mas a Jojo também, ela ficava se forçando, se submetendo a certas situações que não era necessário. Tipo, quem. Por que ela não ficou solteira? Por que ela não ficou solteira? E focou no trabalho dela, gente. Pelo amor de Deus.
Pois é. Ela, na verdade, ela se forçava a todas as situações.
Sim.
Todas. Todas as que eram impostas, todas as coisas que pediam a ela, ela se desdobrava em 400 pessoas pra poder fazer. Que nem com aquele outro namorado dela, o tóxico.
Ah, sim. Ai, nossa. Só falar desse dorama eu fiquei com raiva.
É verdade. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outro bom. Pô, mulher, não tem nenhum que seja bom nesse plot, que ódio.
Acabou, então acabou o podcast, gente. Muito obrigada.
É isso, episódio.
E como vocês já sabem, todo final de podcast nós falamos sobre K-pop. Não, mentira, não é isso. Eu esqueci o que eu ia falar. E como como vocês sabem, gente, corrigindo agora, todo final de podcast nós falamos sobre hoje, sobre músicas. Só que como que hoje o tema foi um pouquinho diferente, né? A gente debateu sobre um clichê em si. A gente tem como a gente indicar uma hoje de um dorama, né? Porque a gente falou de vários doramas, no caso. Então, eu vou roubar
de novo. Não tem nenhum hoje específico que seja de triângulo amoroso. Triângulo amoroso.
Verdade. Eu vou roubar, como sempre, né? Como sempre com esses temas abrangentes, eu roubo e indico um K-pop. e hoje eu vou indicar uma música que tá sendo uma das mais escutadas dessa semana por mim, que eu resgatei ela. Não sei por que eu resgatei, mas eu resgatei. Eu tenho escutado dois K-pops demais. Mas essa eu queria indicar pra vocês porque ela é maravilhosa. E o nome da música é Better. E é cantado pelo grupo Mamamoo. E é muito maravilhosa. As meninas já cantaram várias hosts de doramas. Inclusive de Vicenzo, uma delas cantou. Enfim, é muito gostosa a música. Espero que vocês gostem e adicionem nossa playlist.
Gente, a minha indicação... Eu só falo dessa música no Twitter, gente. Desde que ela começou, eu só falo dela no Twitter. Então a Ludmilla já sabia.
Quando eu falei qual música você vai indicar, aí eu ia, não sei porquê, eu já sei qual é.
A minha indicação é Breaking Down, da Aileen. Ela é a primeira host de Doom at Your Service. Gente, essa música, ela é simplesmente linda, sabe? Ela se encaixa em todos os momentos da sua vida, não só do dorama, mas se você estiver lavando louça, ela vai se encaixar. Se você estiver no carro, no trânsito com ódio, ela vai se encaixar também, sabe? Ela é uma música atemporal, gente, e ela é linda, ela é perfeita. Escuta só um pedacinho dela, vocês vão amar, tenho certeza. Se não amar, não tô nem aí, vocês vão ter que amar, porque eu tô dizendo.
Gente, o episódio de Memórias de um Dorama dessa semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, @memoriasdeumdorama, procurar a fotinho da capa do episódio e escrever lá nos comentários se você gosta de dramas amorosos, se você não gosta, se você odeia. Queima isso, bota fogo, finge que não existe. E conversa com a gente gosta muito quando vocês conversam com a gente. Sempre lá nos nossos stories tem os doramas que a gente tá assistindo, tem alguns joguinhos. E é isso, muito obrigada e até a próxima.
Obrigada, gente, pela participação de vocês e também por escutarem. E até semana que vem, tchau.
Memórias de um Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.